CinePonter é CinePonter desde que a época em que via Disney na infância, não é mesmo? Tão lembrados que no episódio passado, o Marcelo contou sobre os primeiros 50 anos da nossa querida e famigerada Disney, que está completando 100 anos de história esse mês? Essa semana, eu, Yara Rocha, falo com vocês sobre os últimos 50 anos de Disney, a era mais moderna, a era que você, ouvinte, cresceu assistindo. Se você bem criança viu o Rei Leão ou a Princesa e o Sapo, um pouco depois ficou viciado em Disney Channel e chegou vivo até aqui para testemunhar a Disney comprando quase todos os estúdios famosos de Hollywood, fica mais um pouco e acompanha a história desse estúdio que emocionou gerações. O CinePonto começa agora.
CinePonto.
Bora começar com as notícias do mundinho do cinema dessa semana? O filme Coyote vs. Ark Me teve um lançamento cancelado com o filme quase pronto pela Warner Bros. Discovery essa semana. Mas os executivos e atores envolvidos não gostaram da situação. Por mais que a Warner tenha pago os atores principais um bônus de streaming, os artistas obviamente querem ver o seu trabalho ser lançado. Por isso, o estúdio concordou e está vendendo os direitos do filme por US$70 milhões, o que equivale a R$345 milhões. E aí, quem será que vai levar essa? E falando em Disney, essa semana o CEO do estúdio, Bob Iger, disse que, abre aspas, Frozen 3 está em andamento e pode haver um Frozen 4 sendo trabalhado também. A diretora Jennifer Lee, que criou o original Frozen e Frozen 2, está trabalhando arduamente com sua equipe de animação da Disney não em uma, mas na verdade em duas histórias, fecha aspas. Lembrando que Frozen 3 ainda não tem data de estreia. O que será que nos aguarda? Falando em Disney, você já deve ter percebido como o estúdio tem pegado obras antigas de sucesso e melhorado sua qualidade? A repórter Duda Martins apurou essa situação pra gente. Roda o boletim.
CinePonters. No clima do programa de hoje, vamos falar sobre os desenhos clássicos da Disney. Aqui no Cine, a equipe ama ver os desenhos das princesas, curtas do Mickey e histórias originais da Disney que foram lançadas muitos anos atrás. A única coisa que incomoda um pouco é a qualidade da imagem e do som, né? Aquela coisa antiga de quando o cinema não possuía muitas técnicas, como hoje em dia. Só que se você, como a gente, gosta de rever os curtas que marcaram a sua infância? A Disney trouxe um ótimo presente no seu aniversário de 100 anos. Em comemoração ao Centenário da Magia, mais de 25 curta-metragens clássicos foram remasterizados pela equipe de restauração e preservação do Walt Disney Studios. Isso significa que os técnicos melhoraram as imagens e o som, mantendo a originalidade das obras. Curtas como A Dança dos Esqueletos, de 1929, Problema Duro de Roer, de 1940, e muitos outros estão disponíveis no Disney Plus. Mas essas não são as primeiras obras remasterizadas da plataforma. As princesas Branca de Neve e Cinderela já ganharam uma melhora nos seus filmes originais. O longa que deu início ao grande legado da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, foi lançado originalmente em 1937. Quase 100 anos depois de sua estreia e junto à comemoração dos 100 anos da empresa, o filme ganhou uma versão 4K nesse último mês de outubro. E antes mesmo da Branca de Neve, a Princesa da Carruagem de Abóbora ganhou uma versão remasterizada de seu filme em agosto. Cinderela em 4K chegou à plataforma da Disney em comemoração à Semana Mundial das Princesas. Curtiram as novidades, CinePonters? Eu sou Duda Martins para o CinePonto.
Sem mais enrolação, vamos abrir a mesa do nosso programa. Sejam bem-vindos, Júlia Catânio, Duda Vieira e Isadora Pavei.
Oi, tudo
Oi.
Bem?
Oi.
É Catânio?
É.
Para começar, vamos voltar um pouco no tempo e contextualizar o que aconteceu nos últimos 50 anos da Disney. Nos anos 70, com a morte de Walt Disney em 1966, a Disney perdeu a força pela saída de membros da produção e lançou poucos sucessos, como Robin Hood, O Cão e a Raposa e Os Aristocatas. Nos anos 80, o financeiro ainda não estava legal, e foi só nos anos 90 que Roy Disney, sobrinho de Walt Disney, assumiu como presidente do estúdio e foi responsável pelo período chamado Renascimento da Disney ou Década da Disney. A empresa voltou a produzir animações que conquistaram o público e a crítica, como A Pequena Sereia, vencedor de 2 Oscars, A Bela e a Fera, primeira animação indicada ao Oscar de melhor filme, o grande sucesso Rei Leão, que é a terceira animação com maior bilheteria da história, e Tarzan, em 1999, que encerra o Renascimento. Lembrando que todas essas produções eram feitas em 2D. Nesse período, a Disney começou a comprar a produção de outros estúdios. Suas maiores aquisições foram a Pixar em 2006 por $7 bilhões, a Marvel Entertainment em 2009 por $4 bilhões, a Lucasfilm em 2012 pelo mesmo valor da Marvel e a 21st Century Fox em 2017 por $71 bilhões, sendo sua maior compra. A Disney também tem canais de TV como a ESPN, Star, National Geographic e, claro, a Disney Channel. E no pacote completo também existem os serviços de streaming, o Disney Plus e o Star Plus e o Hulu, que nunca foi lançado no Brasil. Com a compra de Century Fox, a Disney se tornou o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta por receita, passando assim a Comcast. Afinal, o que eu quero saber de vocês é... O que mudou na Disney nos últimos anos, comparado com o que era por causa dos seus clássicos 2D, com os seus novos estúdios adquiridos?
Então, eu confesso que eu sempre fui mais fã da Pixar do que da Disney. Eu sempre gostei muito, meu filme favorito é Monstros S.A., que foi lançado antes da Disney comprar a Pixar. Mas eu acho que depois, assim, que a Disney adquiriu esses estúdios, as animações ficaram melhores, assim, tanto pelo 3D e por causa dessa pegada meio Pixar, assim, eu acho muito legal, Carros também e outros filmes. As Princesas, eu confesso que a única, assim, que me pega bastante é Enrolados, que eu cresci vendo, mas eu acho que é mais por esse apego nostálgico, assim, que eu Sim. sempre gostei mais dos filmes da Pixar do que da Disney. Então, acho que quando se juntaram, acho que a Disney melhorou um pouco.
Eu também acho. Nas animações, falando nisso, tem até aquele Raya e o Último Dragão. É muito boa, é assim, uma menina independente e tal, né? E eu acho que a Disney cresceu com essas inovações que ela tá fazendo. Eu gostei bastante, sendo bem sincera.
Eu já vejo por um outro ponto, assim, eu acho que o que mudou bastante foi a questão de que, às vezes, as produções, principalmente com a Disney Plus agora, estão sendo feitas pra internet, muitas pra Sim. viralizar na internet, músicas que viralizam no TikTok, inclusive Let It Go foi uma delas, uhum. assim. Então, eu acho que eles acabam fazendo já produções pensando nessa repercussão na internet. Assim.
Até porque as histórias são bem parecidas, na verdade, Sim. das últimas princesas, principalmente, assim.
Eu gosto bastante do filme da Raya, inclusive, tocando nesse assunto aí. E eu vejo muita diferença. E falando da Pixar também, o Monstros S.A., Carros, Toy Story, todos esses primeiros filmes das grandes sequências que tiveram foram todos feitos pela Pixar antes da compra da Disney. Uhum. E daí a única coisa, é bem entre aspas, né, que a Disney fez depois de comprar a Pixar foi ter dado continuidade. Daí a Carros 2, daí a Universidade de Monstros, que eu sou muitíssimo fã de Universidade de Monstros.
Sim.
E todas as outras, Toy Story 2, 3, 4. E um fato que eu não coloquei aqui, eu acho que foi nos anos 80, 90, que a Disney, ela percebeu, assim, que a Pixar tava tendo esse animação 2D e eles acabaram comprando... O mecanismo deles, alguma coisa assim desse jeito, pra conseguir fazer os da Disney, antes ainda de comprar a Pixar. Então, todas as animações 2D que a gente tem depois dos anos 90, ali, vamos dizer, são por causa da Pixar, tá? E eu acho isso um negócio muito legal de se perceber. A Pixar, né, carregou a Sim. Disney, vamos dizer assim,
Sim.
sabe? E hoje fazem tudo parte da mesma coisa. Tem uma opinião popular de que a Disney vem reciclando as mesmas fórmulas que fazem sucesso nos filmes, como se fossem as mesmas histórias, mas com personagens diferentes, e que até os live actions fazem parte desse mesmo princípio. Tipo, as princesas antigas, que eram todas salvas por príncipes, as princesas atuais, que são independentes, e os meninos protagonistas que acham um amigo sobrenatural pra ajudar, tipo Luca e Big Hero. O que vocês acham? A Disney consegue inovar ou só recicla conteúdo?
Cara, é só falar de Frozen, né? Que assim, eu acho que foi... Eles inovaram em Frozen no primeiro, que foi o amor das irmãs supera tudo, e daí viram que fizeram sucesso e agora só tá nisso. Frozen não...
Nossa, boa.
Não tem mais conteúdo pra trazer, eles estão trazendo pra continuar tendo sucesso, né? O sucesso que fez quando lançou. Foi quando? Foi em 2017?
2016, 15, eu acho que foi Frozen.
É, daí estourou, assim, a Disney... Pô, todo mundo assistiu Frozen, né? Foi muitas irmãs aí, irmãs mais novas, a minha irmã era apaixonada. E eu acho que é isso. E nos live actions também, né? É tudo que tá fazendo muito sucesso, eles colocam live action pra dar mais aquele boom.
Então, sim.
Então só...
Porque a história funciona, né? E tem a parte do emocional.
Exato.
Exatamente, a parte afetiva, né?
Que... Tipo Encanto, eu acho que fez muito sucesso porque retratava o amor familiar, assim.
Sim, que faz parte do negócio das irmãs, né? Eu não gostei de Encanto.
Eu nunca assisti.
Eu não gostei muito. Tipo, ele faz pelas músicas, assim. E daí estourou aquela do... Não falamos do Bruno. E eu acho que foi isso. E se tu me perguntar, eu não sei nada, assim. Mas é também do Irmão de Mãos.
Isso, é que eu acho que não tem muito enredo, na verdade. É porque como vem isso de, querer retratar o amor familiar, o amor irmãos, eles não... Parece que não se aprofundam mais direito e não criam novas histórias. Sim. Então fica meio monótono, assim. Eu achei Encanto bem monótono também.
Eu acho que as produções Disney estão monótonas, mas eu vejo que tem histórias bem legais, assim. Por exemplo, Turning Red. Vocês viram o de que a mocinha vira um panda vermelho?
Não.
Cara, esse é um dos meus filmes favoritos da minha vida. E é uma menininha de 13 anos que ela tá descobrindo o que é ser adolescente. E eu adoro esse filme. E eu nunca vi um filme da Disney com uma mesma pegada, assim, da produção mesmo. E também, eu acho que ela faz parte desses filmes produzidos... Pra Disney Plus mesmo. Porque é muito. Todas as produções, ou elas pegam... Não sei se vocês já entraram no Disney Plus e viram que eles têm curtas.
Sim.
Sabe? E daí eles pegam das histórias, dos filmes que fizeram sucesso pras pessoas verem e tal. E daí fica nessa fabricação, assim, de conteúdos...
Pra streaming, né?
É. E conteúdos...
Esses curtas me irritam muito, tá?
Sério?
Nossa, eu fico muito irritada. Só tem isso. Você entra no Disney Plus e daí tem uma parte só pra isso, assim. Uhum. Eu não tenho paciência pra assistir nenhum, não sei. Se a galera hoje em dia gosta.
Eu não tenho o costume. Eu tenho até a Disney Plus, mas eu confesso que eu vou mais pra HBO e pros outros canais. Não vou muito pra Disney. Só quando lança, assim, algum filme que daí eu quero ver.
Eu gosto bastante da Disney Plus. É porque, assim, já que eles são o maior... Maior união de estúdios que tem, eles têm tudo, né? Uhum. E daí eu fico naquela. Mas também gosto bastante. Vamos pular um pouco mais pra frente. A Disney Channel existe desde 1983, transmitindo na TV a cabo americana, mas a Disney Channel que a gente conhece começou a partir de 1998, com os programas para adolescentes de até 15 anos, tipo Liz McGarry, Kim Possible e As Visões de Raven, um dos primeiros dessa programação. Vocês chegaram a ver esses?
Sim. Visões de Raven, sim.
Eu falo Raven, desculpa. Eu sempre falo errado. De 2007 a 2010, a Disney Channel chegou no auge e tudo começou com a lendária série da Hannah Montana em 2006, com a Miley Cyrus, e o inesquecível High School Musical com Ashley... Tá, se dá eu que falo? Zac Efron e a Vanessa Hudgens. Chegou pra chegar também Os Feiticeiros de Every Place, a primeira e única série da Disney Channel até hoje a ganhar um Emmy, além de Zack Cody, Sunny Entre Estrelas e os Jonas Brothers. E já deu pra perceber que essa foi a fase que colocou a Miley Cyrus, a Selena Gomez, a Demi Lovato e os Jonas Brothers no mundinho dos famosos e eles estão aí até hoje. De 2011 a 2014, outra fase começou com Boa Sorte Charlie, Shake It Up, Jesse, Programa de Talento, Austin Alley e Live Mad. Em 2015, a Violeta ficou marcada como a série mais vista da Disney e depois deste ano, a Disney Channel nunca mais recuperou seus números de audiência como antigamente. Por que vocês acham que a Disney Channel fazia tanto sucesso? Por que vocês estão chocadas aí, olhando entre si?
Não, é que eu acho que é porque a gente tava falando sobre isso um dia, né? A gente até falou sobre Violeta, assim. Né? Só isso que eu fiquei em choque, foi o mais visto.
Eu também não sabia.
Pois é, e eu não gostava muito.
Nem eu.
Eu acho que eu já era meio velha pra isso, sabe?
Eu também em choque, que era o mais visto.
Essa segunda geração do Disney Channel, assim.
Sim. Eu não gosto muito também. A Luísa adora.
Nossa,
Luísa ama.
Gosto.
A Luísa que decide. O que vocês acham que a Disney Channel fazia tanto sucesso? Será que as gerações mais novas conhecem o canal? E sem esquecer também da Disney XD, Disney Junior, que também existiam e faziam um baita sucesso.
Eu acho que era muito por identificação, assim. Eu acho que pela primeira vez a Disney tava produzindo um conteúdo literalmente pro público infanto-juvenil, assim, sabe? Eu acho que bombou muito. E sobre a segunda parte da pergunta, eu penso que a geração de hoje não vai conhecer, assim, muito por a TV por si só, né? A TV a cabo, enfim, a TV tá morrendo com os streamings, né? As pessoas têm muito mais acesso a isso e... Ai, mas eu particularmente sou muito fã, né? Tô falando assim, a série citando, dá até uma vontade de ver tudo de novo. Eu revi na pandemia Hannah Montana.
Nossa!
Tudo de novo, tipo, desde o começo, assim, eu sou muito fã.
Eu acho que tem muito a ver com isso, com a TV aberta, assim. Porque teve até um tempo que passava na Globo essas séries. E é muito isso, porque a gente tava lá, eu, por exemplo, estudava de tarde. Aí eu passava a manhã inteira só assistindo esses programas.
Era uma rotina.
Era uma rotina, exatamente. E como tava na TV, já tava ali, era só eu sentar e assistir. E eu acho que tem muito também essa pegada de ter famosos, né? Tipo, a Demi Lovato. Eu lembro que eu assisti um filme que tinha a Demi Lovato, que eu amava, só porque era Demi Lovato.
Qual?
Ai, era... Era alguma coisa que ela... Tipo, era... Não descobri que ela era uma princesa, mas
programa
ela...
de princesas.
Acho que era alguma coisa assim. Era com a Selena Gomez, na verdade.
Sim, é isso aí mesmo.
Era. E daí, eu só assistia porque tinham elas ali. E é isso. Acho que tem muito a ver ao acesso também. Porque agora, né, querendo ou não, tu tem que abrir o streaming. Tem que... Tudo isso é um trabalhinho. E antes era só sentar e ver. Então, acho que é muito isso com identificação e com rotina também.
E esse formato de série também, né? Esse formato de série foi muito inovador dentro da Disney, sabe? Com o Disney Channel.
Ai, me dá até uma tristeza, assim, falar com a minha irmã. Falar, não, porque quando eu assisti ao Xinhali, não sei o quê, ela... Ah, não gosto muito. Ela até, tipo, viu um pouquinho, assim, mas eu acho que a gente tem uma paixão.
Nossa,
que a gente cresceu assistindo. Passava na TV, eu tava na frente do sofá. E aí ela... Ah, não, tudo bem, legal, mas não é muito minha praia. E passa. Eu fico assim, absurdo. Eu tenho vontade de chorar.
Sim.
Nesse negócio de pandemia, eu assisti ao Xinhali inteiro na pandemia. Camp Rock, tudo que tinha, eu assisti. Sim.
Eu tinha uma amiga que também era fissurada, que nem eu. A gente se encontrava, assim, pra ver filme. Eu adorava. Camp Rock mesmo.
Nossa.
Eu tive meus primeiros crushes na Disney Channel.
Sim.
Vocês também.
Sim.
É aquele loirinho lá da Hannah Montana, no filme dela. Ah,
boa.
O
do campo, do campo.
É, o do campo. Eu achava muito bom. E daí... Ah, inclusive, quando eu tava fazendo esse roteiro, eu tava pensando que a Zendaya começou na Disney Channel.
Sim, ela fazia no Ritmo.
Sabe? Os outros... A Selena Gomez, pelo menos, Demi Lovato, foram todos cantores, sabe? Jonas Brothers também, tudo cantores. E daí, não, e a Zendaya ficou como atriz, assim, ó, porreta. Nossa, eu acho isso aqui do máximo. Eu te vejo desde o início. Ela tinha um filme chamado Zapped, não sei se você lembra.
Sim, já assisti.
Do aplicativo do cachorro.
Sim.
E eu lembro, assim, eu te vi desde o começo, quando se fazia filme de cachorro, da Disney. Eu fico muito feliz.
Ela também tem aquele que é espiã, não é?
Ah, eu esqueci o nome, mas eu sei.
Esse é mais... Mais pra frente.
Mas esse no Ritmo, eu não vejo muita gente falando, mas eu defendo ele,
Nossa,
tá?
Eu adorava no Ritmo. Eu sabia a programação da Disney. Tipo assim, às 10 era isso, às 10h20 era isso.
E passava sempre, tipo, o mesmo episódio passava várias vezes.
Sim.
E tu perdia, tipo, eu lembro muito de começar a ver, daí ver até metade, daí depois ver o final. Daí, tipo, não, mas eu acho que eu já vi, sabe? Porque essa questão da TV, que hoje em dia... É. Tipo, nunca que tu vai abrir o streaming, tipo, pra ver metade.
Sim.
E depois continuar.
Eu... Meu Deus, o que eu ia falar? Eu adorava ver a High School Musical. Não sei vocês, mas eu amo e eu vejo até hoje, assim. E daí vem as músicas. Eu adoro ouvir músicas da Disney. Não sei
eu
se vocês
também. São muito boas.
Às vezes eu sinto muita perca das músicas da Disney antiga pra Disney atual. Eu acho que foi esses dias que eu vi, ou não sei se foi no Twitter ou no TikTok, que eles colocaram a música da Moana, né? Alguma das músicas da Moana. E colocaram a música do filme Wish, que foi em comemoração da Disney de 100 anos. Eu não cheguei a ver o filme. Mas eu vi o corte e é, tipo, absurdamente, assim, diferente, tá? Porque a produção parecia muito mais envolvente, muito mais cultural e menos pra TikTok, realmente. E não me dá a mesma coisa, sabe? Mas eles fazem isso pela galera mais nova, que consome TikTok e não vai se interessar pelos filmes.
É o público atual, né?
É. Eu não vi violeta tanto e tinha aquele de Soluna também, não sei se vocês viram.
Ah, esse
viram,
nunca assisti também, não.
Esse também, não tinha visto, mas respeito, respeito, quem gosta de vocês, respeito. Amava Disney XD, Kikbutovski.
Meu Deus, sim, nossa, sim.
É, também tinha Gravity Falls, eu acho.
Nossa, né? Gravity Falls, aliás, eu tive que assistir tudo de novo na Disney Plus.
Eu
assisti desde o começo, porque, nossa, é muito bom.
Uhum. Vou até fazer um protesto aqui, tá? Não tem Kikbutovski na Disney Plus.
É verdade.
Não tem, eu fui procurar esses dias mesmo pra assistir, não tinha.
Ai, eu
não
queria.
Tinha, eu fiquei chateada.
Eu
fiquei
adorava.
Bem chateada.
E eu fico até hoje chocada que...
Gravity Falls.
Gravity Falls. Tem só 20 episódios.
Só. É minúsculo, só que
nossa,
pra mim
é
parecia...
Nossa.
E eu acho
parece
que é
eterno.
Muito disso de repetir episódio, que eu achava que era uma gigante.
Não.
E não, é a mesma coisa. Uhum.
Nossa, eu queria muito que eles fizessem de novo, tá?
É adorava. Muito bom.
Eu adorava muito Phineas e Ferb, até hoje.
Assim, a verdade!
A musiquinha ficava na cabeça.
Ah, assim. E de vez em quando eu ouço aquela do que tem a Candace e a filha do Dr. Dufresne.
Ah, sim!
Você está frito, frito! Eu adoro!
Não, até falando sobre a Candace, eu vi um tweet esses dias que eu achei muito engraçado. Porque quando a gente via, a gente achava ela um porre, né?
Uhum.
E daí agora, tipo, te entendo, Candace, que ela tá sempre cansada, sempre irritada com eles, hein? Foi muito engraçado.
Sim. E o namorado dela também era um loirinho.
Sim.
Como sempre. O cara de Austin Alley, eu sempre esqueço o nome dele.
Ah, era o...
Roslyn. Isso mesmo. E em Tibit Movie também, eu com 10 anos, eu ficava alucinada, assim, também. E o nome da menina que fazia junto com ele era Maya, eu acho. Não sei se era o nome artístico ou o nome dela mesmo, a Maya. Também adorava ela. Adorava. E onde é que ela foi parar?
Eu não sei.
Sabe? Não teve o mesmo sucesso que a Demi Lovato.
Nossa, é verdade. Ela. Eu nunca vi mais nada sobre ela.
Adorava ela. Aquela mocinha que fez Boss Heart Charlie, a irmã mais velha mesmo. Vocês... Ah,
ela
não sei
é
se
é cantora?
Ela. É, ela é cantora. Mas eu não sei se foi ela que foi pra Harvard, foi estudar e nunca mais fez nada, assim,
acho
produção
foi
cultural. Foi
acho
ela,
foi
né?
Foi ela, sim.
Fez... Ela fez Lemonade Mouth.
Sim.
Lemonade Mouth foi um dos meus favoritos.
Eu também.
Eu mostrei uma pá de desses filmes, assim, pro Vinícius. E o Vinícius não via. E daí ele fica... Oh, esse corte aí mal feito. Nossa, que enquadramento feio. Eu fico, cara, tu vê esse filme, tu sente com a emoção, tu não vê com os olhos.
Mas
coração.
Tem muito isso, eu sinto, assim, tipo, a gente revê essas séries, esses filmes, assim, que a gente tinha essa paixão louca. E hoje vê, assim, várias coisas que na época não enxergava. Da produção, da...
Tem umas vergonheiras ainda.
Muitas coisas até de preconceito, coisas assim
muitos.
Que, tipo, tu vê com outros olhos. Por isso que eu nem gosto tanto de rever, sabe? Eu gosto de ficar naquela lembrança, assim.
Camp Rock mesmo é o... ícone de vergonhas e alheias, né?
Nossa, aquele
Camp
do Camp Rock.
Camp Rock.
E vem dançando. Adoro
não,
ver
e eu assistia dublado, então é mais vergonhoso ainda.
Sim.
Algumas coisas.
Nossa senhora, é verdade. Lemonade Mouth foi um que eu adoro.
É,
batidão,
também.
Assim, amo de coração. Vocês viram?
Não.
Eu ficava escutando as músicas depois no YouTube.
Eu também, eu
são muito boas.
Hoje. E por último, qual filme ou produção da Disney é o favorito de vocês?
Ah, eu falo uma princesa, né? Eu gosto da Princesa e o Sapo. Sou bem fã da Tiana.
Eu adoro.
Eu gosto muito de um que não é tão antigo, né? Bem novo, inclusive. Que é Viva a Vida é uma Festa. Nossa, eu amo esse filme.
Legal.
É muito lindo.
É, eu tenho um top 3, assim. Eu não consigo escolher meu favorito. Mas eu gosto muito de Enrolados. Gosto muito de Monstros S.A. e Universidade de Monstros. Mas eu acho que, assim, um que eu vi não tão recentemente, mas que depois de criança e que me marcou muito foi Divertidamente, assim. Que eu achei
sim,
um filme muito forte,
também,
muito bonito também, que eu me emocionei demais. Mas acho que é isso, mas acho que Enrolados, assim, é um filme top 1. Por causa da minha infância que eu cresci vendo.
Sim. Eu gosto do Diário da Princesa, parado, assim. E... É, meu Deus, eu esqueci, Turning Red, que eu tinha falado pra vocês, que é um mais novo, assim. Eu adoro, adoro ver. Das produções antigas, Princesa e o Sapo, tá?
Nossa.
Eu amo Princesa e o Sapo. É isso?
É isso.
É isso.
A nossa mesa vai ficando por aqui no episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação, nos vemos numa próxima, queridas.
Beijos.
Obrigada, beijos.
E obrigada a vocês, ouvintes, por comemorarem os 100 anos de Disney com a gente. E você, qual o seu filme da Disney favorito? Que músicas continuam te emocionando? O Cineponto volta na semana que vem. Mas até lá, sigam a gente no Instagram, @cineponto, e fiquem ligados na Rádio Ponto. Um beijão, queridos. Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Yara Rocha. Boletim por Duda Martins. Mesa redonda com Júlia Catânio, Duda Vieira e Isadora Pavei. Trilha por Marcelo Pedroso e Yara Rocha. Artes e redes por Luísa Fepp. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e dos editores Sofia Leal e Marcelo Pedroso. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é cinema e ponto.